Você havia comentado sobre a importância destes dois planetas na vida sexual das pessoas. Como se extrai esta informação de um mapa astral?
É simples. Realmente, o diálogo que estes dois planetas pessoais travarem entre si num mapa astral determinará indícios de como será a vida sexual do nativo. Para que compreendamos melhor a que estamos nos referindo, é importante esclarecer que consideramos quatro aspectos como sendo os mais significativos em astrologia. Quando um planeta, qualquer que seja o planeta, se encontra junto ao outro, e os astrólogos, em sua grande maioria, admitem uma distância máxima de até 10 graus, eles chamam isso de orbe, admitem uma orbe de até 10 graus, chamamos de conjunção, os planetas estão juntinhos, conjuntinhos. Quando os dois planetas estão opostos, em oposição, de até 180 graus um do outro, também aqui vale a distância máxima, uma orbe de 10 graus, temos a oposição plena. Quando os planetas estão a cerca de 120 graus de distância um do outro, parecendo constituir duas vértices de um triângulo, indicamos que há um trígono, um aspecto muito favorável. E quando os planetas estão a 90 graus um do outro, observamos uma quadratura, a energia não flui. Os aspectos mais benéficos para os planetas Marte e Vênus, responsáveis pela felicidade no amor físico, são a conjunção e o trígono. O sextil também é muito interessante, é um benéfico menor, mas não deixa de também, todos os astrólogos consideram. E esses planetas, em conjunção em trígono, estão com suas energias compatíveis, suas forças atuam na mesma direção. É aquela pessoa para quem não falta oportunidade de transar. Já para aqueles que nasceram com esses dois planetas em seu mapa astral, formando uma oposição ou uma quadratura, o contato com o sexo oposto é raro, é menos habitual. As forças atuam em direções contrárias, diversas. Obviamente que um trânsito de um planeta atual sobre essa configuração natal pode interromper por algum tempo essa tendência, essa predestinação. Mas o comum será a timidez e o pouco acesso ao contato físico.
Professora Luciene, você acaba de mencionar sobre o trânsito de um planeta. Do que se trata?
Trânsito refere-se ao movimento constante de todo e qualquer planeta de nosso sistema solar pela elíptica. A elíptica é um movimento circular um pouco mais esticado, levemente ovalado, que nós vemos em qualquer livrinho de astronomia. Esse movimento pode ser facilmente calculado por qualquer programinha de computador, você sabe daqui a quanto tempo, onde tal planeta vai estar, e é justamente a possibilidade de calcular os trânsitos planetários que permite com que constatemos as inferências dos planetas atuais em trânsito sobre os natais, aquela configuração, aquele RG cósmico que nós fotografamos no momento em que nascemos.
Pode nos dar um exemplo de trânsito?
Sim, o exemplo mais simples, básico, é o do Sol. Na verdade, da Terra, em torno do Sol, movimento heliocêntrico. Trata-se do trânsito anual de 30 dias por cada um dos 12 signos do círculo zodiacal, que se encerra após 365 dias após o seu início. E recomeça, graças a Deus. Outro trânsito simples é o da Lua, que leva 28 dias, que é o ciclo menstrual feminino, né, para finalizar seu trânsito de 7 dias por cada lunação. Começa com a lua nova, indicação de que há uma conjunção sol e lua, porque a lua nova é quando a lua e o sol estão juntinhos, caminha para a lua crescente, a tendência depois de nova é crescer, que é conhecida como cloto, a juventude. Atinge a plenitude na lua cheia, indicação de oposição sol e lua. A lua é cheia quando um está de frente para o outro. E, por fim, a lua cheia é chamada de láquesis. E, por fim, átropos, a negativa tropos homem, que é a lua minguante, indicando decrepitude, o fim, o término do ciclo completo. Após todo esse trânsito, lá caminhará a Lua novamente em direção ao Sol para realizar a geração, o Hierogamos, que é o casamento sagrado entre o Sol e a Lua, o princípio, a origem de tudo que nascerá.
Qual a influência do ciclo de lunação?
A Lua interfere nas marés. O ser humano é composto por 70% de água. Tudo que você quiser que prospere, que dê certo, que vá para frente, que vingue, você deve iniciar na lua nova. Trata-se da lunação mais poderosa que existe. As forças positivas e negativas, o princípio yin e yang, o masculino e o feminino, estão em consonância, em harmonia. Até mesmo para dar início ao término de algo, de um relacionamento, de uma amizade, de um emprego, seja lá do que for, para acabar de vez com algo que não esteja lhe fazendo bem, é aconselhável que você realize este término na lua nova. Desta forma, inclusive, você evitará riscos de recaídas.
E quanto à lua cheia?
Poderosíssima, sem dúvida. Mas a lua cheia uma lua passional, é a lunação dos rompantes. Inclusive, há estudos estatísticos que afirmam que durante a lua cheia, os índices de criminalidade aumentam. Não espanta, porque durante a lua cheia, ocorre a exteriorização de tudo que foi germinado e cultuado desde a lua nova. Então, tudo que foi crescendo até culminar numa explosão de opostos. A intensidade e a direção do que quer que seja explicitado na cheia já foi concebido anteriormente na nova. Se eu pudesse fazer uma recomendação, diria para as pessoas que procurassem desacelerar, que descansassem e cultivassem bons e positivos pensamentos na lua nova. A cheia trará plenitude, sem dúvida, mas aí no caso de boas sensações, de coisas boas que foram iniciadas e mentalizadas lá atrás na lua nova. Sobre as pessoas que nascem na lua cheia, há autores que afirmam que esta lunação indica que seus pais não estavam em consonância, em sintonia, quando as conceberam. Não se trata aqui de nenhum julgamento moral reducionista do tipo certo ou errado. Apenas que tinham objetivos, que tinham em mente coisas diferentes. Eu também acredito nessa observação, porque eu mesma sou filha de uma lua cheia, e o desafio para as pessoas que nascem nessa lunação muito poderosa, reitero, é que terão que conciliar os princípios opostos dentro de si mesma, em sua psique.
Há um grande presente indicado no mapa e um grande desafio. De quais planetas estamos falando?
O presente, sem dúvida, vem de Júpiter, que é Zeus. É o grande benéfico, é o maior planeta do sistema solar. E o desafio vem de Saturno, que é Cronos. É um desafio na vida de qualquer um. Júpiter transita por cerca de um ano e um mês num determinado signo. Já o trânsito de Saturno é cerca de 2 anos e 3 meses. Então, no caso de Júpiter, a cada 13 anos ele regressa ao local de origem, ao ponto onde se encontrava quando nascemos. Eu estava olhando e fiz uma observação sobre o quadro de Leonardo da Vinci, que além de inteligentíssimo, devia ter algum conhecimento hermético, algum não, muito, porque ao pintar o cenáculo, a famosa Santa Ceia, chamou atenção para cada um dos apóstolos, remetendo-os aos signos zodiacais, na ordem, observem que termina em peixes, estão os 6 primeiros de um lado e os 6 primeiros do outro. Cristo simboliza o 13º, que é o retorno da abundância de Zeus. Este planeta transitará por cada uma das 12 casas astrológicas. Casas são áreas da vida, áreas de experiência. Para uma melhor compreensão, suponhamos que os planetas, como eu já disse, sejam os atores, a casa será o cenário. Já Saturno, de acordo com o signo e seu posicionamento por casa astrológica, indica onde a pessoa vivencia suas maiores dificuldades. Vale a pena lembrar que é enfrentando e vencendo o que quer que seja, superando o que quer que seja nossa maior dificuldade, que conquistaremos nosso mais precioso presente.